Bond. James Bond.
Hello. My name's Forrest. Forrest Gump.
Oh, we need
hasta la vista, baby.
Escurinho do cinema.
Escurinho do cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
Olá, você ouve a partir de agora mais um programa Escurinho do Cinema. O programa que traz a sétima arte para as ondas do seu rádio. Um programa para quem curte e se diverte com a magia da telona. Aqui você encontra curiosidades, dicas de filmes, trilhas musicais e muita, muita informação sobre o mundo da sétima arte.
Escurinho do Cinema.
Cinema de tradição gótica no Brasil é o tema do nosso bate-papo de hoje com o professor Francisco Guaraci Andrade da Silva. O nosso Guaraci Andrade, com mestrado em letras, especificamente em estudos literários, pela Universidade Federal do Amazonas, Guaraci Andrade trabalha com artes há muito tempo. Desenvolveu no mestrado uma pesquisa que culminou com a dissertação que contrapunha a linguagem cinematográfica à linguagem literária, tomando como ponto de partida o filme brasileiro Dom, dirigido por Moacir Góes. Guaraci, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui hoje no nosso Escurinho do Cinema, da nossa rádio web UFPA. Fale um pouquinho sobre o seu percurso de vida e, paralelamente, sobre a sua atuação acadêmica. Quem é, na realidade, Guaraci Andrade?
Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui, de ter atendido a esse convite maravilhoso do professor Joel Cardoso. E sou um aficionado pelo cinema e pela literatura brasileira, e especificamente a literatura do século XIX, né? Bom, minha ligação com o cinema acontece desde a infância, através da minha mãe, que era paraense e que também gostava muito de assistir a filmes da década de 40, a época que ela chegou em Manaus. E na década de 70, durante a minha infância, nós assistíamos juntos a sessão da tarde, que repetia esses filmes que ela tinha visto no cinema. E ela ia me orientando, e nós fazíamos, de uma maneira assim, muito simples, uma análise sobre esses filmes, né? Depois eu assistia também alguns filmes com meu irmão. Ele via filmes, logicamente, de origem americana, filmes de Bang Bang, Faroeste, né? E eu também gostava muito de assistir com ele todas essas produções. Futuramente, né, quando eu já estava na universidade fazendo curso de letras, eu já assistia alguns filmes de arte no Centro de Estudos Artísticos em Manaus e assistia com alguns amigos. Esses filmes eram analisados por nós e nós gostávamos muito, era uma diversão gratuita de todos os sábados à noite. Logicamente, isso foi me interessando muito pelo tema, pelo assunto, pelo gênero, né? E em 2001, em Recife, eu conheci um cineasta que também era crítico de cinema, né? Celso Marconi, que estava no lançamento de um livro, e ao comprar o livro dele, ele realmente abriu minha mente para o cinema nacional. A partir daí, eu comecei a me interessar pelo assunto, escrevi alguns artigos sobre isso, e principalmente o cinema de tradição gótica, né? O cinema de tradição gótica que acontece, logicamente, no mundo, né? No cinema americano, europeu e também no Brasil, por que não, né?
Você se referiu agora há pouco à Sessão da Tarde. Houve um tempo em que nós tínhamos Sessão da Tarde. Que saudades! Eram filmes belíssimos de faroestes, de arte, que passavam nessas sessões. Como é isso comparativamente àquele tempo e hoje?
Bom, é totalmente diferente, né? Eu lembro muito bem que na Sessão da Tarde não havia uma obrigação de passar filmes extremamente comerciais. Nós víamos desde filmes mudos, né, passando aí pela década de 40, as grandes estrelas de Hollywood, e também filmes brasileiros, da Chanchada, da Atlântida, e nós conhecíamos de uma maneira geral o que era o cinema naquela época, na época da década de 70 e 80. Hoje em dia parece que me quer uma obrigatoriedade em passar filmes extremamente comerciais e que sejam somente filmes americanos. Isso é muito ruim para a cultura brasileira.
Luz, câmera, ação, gravando!
Nos bastidores.
Bon Vivant, sedutor e mortal. O Nos Bastidores de hoje é sobre um dos personagens mais emblemáticos do cinema de horror, Drácula. criado pelo irlandês Bram Stoker em 1897, o romance Drácula é um dos clássicos da literatura gótica e já teve muitas adaptações cinematográficas. Uma longa lista de filmes o coloca como um dos personagens mais interpretados no cinema. A primeira encarnação do vampiro na telona ocorreu no clássico Nosferatu, de 1922. O cineasta alemão F.W. Murnau fez uma adaptação livre do romance de Bram Stoker, por não ter conseguido os direitos de adaptar a obra. Assim, no filme, o personagem, em vez de se chamar Drácula, se chama Conde Orlok. A primeira versão mais fiel ao romance foi Drácula de 1931, do americano Todd Browning, com o húngaro Bela Lugosi no papel do vampiro. Durante muitos anos, o ator ficou marcado pelo personagem e sua personificação é tida como uma das mais emblemáticas. Em 1858, o inglês Christopher Lee assumiu o papel em O Vampiro da Noite, de Terence Fisher, na melhor das várias versões do personagem produzidas pelo estúdio britânico Hammer. Nos anos seguintes, surgiram inúmeras representações do personagem, de paródias a produções bem amadoras, o que acabou por banalizar Drácula e a cultura vampiresca. Em 1979, o diretor alemão Werner Herzog refilmou o clássico Nosferatu de Murnau, onde o ator Klaus Kinski interpreta um vampiro digno de piedade. Mesmo representando o mal absoluto, o filme ampliou as possibilidades de se trabalhar com o personagem. Mas foi o americano Francis Coppola o responsável pelo clássico Drácula, de Bram Stoker de 1992, um espetáculo visual impecável. Desde então, os vampiros voltaram a povoar o imaginário cinematográfico, aparecendo em obras de apelo mais popular a filmes de teor mais sombrio e artísticos.
Escurinho do cinema.
Cinema de tradição gótica no Brasil é o tema do nosso bate-papo de hoje com o professor Guaraci Andrade, que é docente da Universidade do Estado do Amazonas, no polo de Urucará, um polo situado no Médio Amazonas. Como é trabalhar nesse lugar? Por que esse lugar? Como é esse lugar?
Urucará é uma cidade maravilhosa, né? Muito calma. Trabalhar em Urucará é estar próximo da natureza, estar próximo dos animais, do canto dos pássaros principalmente, e lá eu consegui assim descobrir como ser uma pessoa da região norte na íntegra, né? Porque lá eu estou mais próximo de animais, plantas, natureza, e os meus alunos passam muito isso para mim. Apesar de eu ser de Manaus, eu me sinto também parte do resto do Amazonas por ter esse contato mais direto com a natureza e principalmente com os rios, que são nossas estradas.
A que curso o senhor está vinculado? Como é a sua atuação como professor? Quais as disciplinas? Quais as modalidades? Que faixa etária? Como é que é isso?
Eu estou vinculado ao curso de letras. É o curso de letras com habilitação em língua portuguesa pela Universidade do Estado do Amazonas. Eu sou professor assistente de um recurso chamado IPTV, que é uma aula ao vivo, com correções de exercícios ao vivo, com a participação de alunos ao vivo, em 30 municípios do estado do Amazonas, que tem um total de 62 municípios, e esses 30 municípios perfazem um total de 1.200 alunos neste sistema de IPTV. O curso de letras começou em novembro de 2015, agora fez um ano, né, em novembro de 2016, e vai terminar em dezembro de 2019, a primeira turma de letras por IPTV da Universidade do Estado do Amazonas.
Como é trabalhar com a modalidade texto visto para além do aspecto linguístico? Porque semioticamente, texto é tudo aquilo que veicula algum tipo de informação. E as pessoas ficam nos cursos de letras, primordialmente, só se atendo ao universo da letra, da escrita, da fala, sendo que existem outras milhares de modalidades textuais.
É maravilhoso, mesmo porque os alunos, ao se deparar com uma televisão, uma tela, né, onde os professores no estúdio passam as informações, também tomam um choque, porque eles não vão se deparar com textos escritos em palavras. E a partir daí, como os professores têm pouco tempo, eles trabalham com outros recursos linguísticos, como pinturas, esculturas, cinema, clipes, músicas, e isso entretém também e faz com que o aprendizado seja maior e mais interessante nessas 4 horas de aula que acontecem durante o turno noturno em Urucará, não só em Urucará, mas nos outros 29 municípios do Amazonas.
Eu tive o prazer de participar da sua banca de mestrado, em que o senhor trabalhou com o filme Dom, do Moacir Góes, que faz um contraponto com o texto machadiano, um dos clássicos maiores da nossa literatura. Como é que foi esse trabalho, professor?
Foi um trabalho muito bom, né? Eu de cara, eu gostei logo do filme Dom, porque eu não estava esperando trabalhar com uma transposição fiel do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Mas o filme Dom, ele é apaixonante, porque ele traz algumas nuances e nos atualiza, né? Fazendo com que também se torne este filme muito didático para se trabalhar com o ensino médio, que é onde acontece justamente o trabalho do Machado de Assis no realismo brasileiro.
Uma das coisas boas desse filme é que quebra aquela hierarquia, que a gente fica sempre hierarquizando a arte, achando que tal modalidade artística, a literatura, por exemplo, seja superior ao teatro, ou aos quadrinhos, ou ao cinema, sendo que não existe isso. Como é que o senhor vê isso?
Eu vejo de maneira bastante positiva, porque o filme Dom, ele não trabalha somente a imagem em movimento. Dentro do filme, ele vai também trabalhar várias outras modalidades artísticas que fazem com que o telespectador ele possa verificar mais nuances, mais detalhes e se apaixonar por outros tipos de arte. No caso, Ana, que é a protagonista do filme, ela também é uma bailarina, ela é atriz de teatro, depois ela passa a ser atriz de cinema. E também o livro, ele está sempre presente no filme, fazendo essa comparação com a literatura, e é um filme que aborda várias artes, e é um filme maravilhoso, que chama atenção por causa dessa equiparação e valorização de todas essas modalidades.
Trailer.
Meu nome é Edson Palheta, estudante do curso de cinema, e eu queria indicar o filme PTU. É uma produção de Hong Kong e ele acaba mostrando de maneira muito interessante tanto a realidade dessa região da Ásia, como também um roteiro que acaba te prendendo com as diferentes histórias e como elas acabam se encaminhando para um final em que o desfecho é surpreendente. Tem que acompanhar essa obra para poder entender a direção do Johnny Tu e como esse diretor trabalha de maneira tão eficiente dentro do cinema.
Escurinho do cinema.
Para você que está chegando agora, informamos que hoje eu converso, com muito prazer, com o professor Guaraci Andrade, meu amigo de Manaus, estado do Amazonas, sobre um tema muito caro, cinema de tradição gótica no Brasil. Professor, José Mujica Martins, o nosso Zé do Caixão, é o maior representante dessa tendência estética. Como é que é isso? Explique.
Na verdade, o Brasil ele não tem muita fama no exterior em produzir filmes de tradição gótica, né? Agora, o José Mujica Martins, ele faz isso com perfeição, porque ele consegue, né, com o filme Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver e A Meia-Noite Levarei Sua Alma, na verdade, ele consegue trabalhar aí uma expressão voltada mais para o ultrarromantismo do século XIX. Tanto é que o maior inspirador dele é Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é também, você tem aí Lord Byron, né? Ele também consegue trabalhar aí muito com Álvares de Azevedo, e ele faz de uma maneira assim, quase que poética, a produção desses filmes, não só desses, né, mas de mais, quase 80 filmes durante a sua carreira. José Mujica Martins é um português naturalizado brasileiro e que está vivo até hoje produzindo, né, trabalhando com teatro, trabalhando com intervenções urbanas, trabalhando com cinema, e é uma pessoa que está sempre em atividade.
O Zé do Caixão, diretor, se confunde com o homem, com o artista. Então, quer dizer, quando se pensa nessa personalidade artística, nós pensamos não só no diretor, mas naquela personagem que já se tornou emblemática.
Na verdade, esse personagem, Zé do Caixão, que foi o que realmente colocou em evidência os filmes de José Mujica Martins, ele se mistura com o diretor, porque ele tem aí uma notoriedade muito grande, muito forte, né? Foi um filme que ficou quase um ano em cartaz, né, na década de 60, e que os seus primeiros filmes foram assim um marco na história do cinema nacional dessa tradição gótica. O Brasil teve outras pessoas, outros diretores que produziram bastante filmes, né, nessa linha, mas nunca se comparou a Zé do Caixão, que é justamente um personagem que também foi transposto para a literatura de cordel e foi transposto para outras obras, né, artísticas. Então, Zé do Caixão e José Mujica Marins são personagens, né, que estão dentro da nossa cultura nacional.
Intimamente ligados.
Intimamente ligados no nosso cinema.
Como é que foi, o senhor que acompanha a obra desse cineasta, para ele vencer preconceitos que até hoje determinada parcela acadêmica vê com determinada reserva a produção do José Mujica Marins?
Sim, foi considerado trash durante muitos anos, né? Uma obra que, com poucos recursos, as pessoas iam para o cinema e tentavam comparar com filmes de terror americanos, né, onde tinham recursos muito mais avançados. E durante vários anos, em torno de mais ou menos 30, 40 anos, foi considerado trash por causa desses recursos, embora os atores fossem muito bons. A partir daí, agora essa obra é considerada cult. Por quê? Porque é reverenciada também na Europa e nos Estados Unidos e, consequentemente, pela classe intelectual brasileira.
Sessão Cult.
Quando Hollywood resolveu importar o diretor inglês Alfred Hitchcock para seu staff, ele viu na obra da escritora e rainha do suspense Daphne du Maurier uma ótima oportunidade para começar. E no Sessão Cult de hoje, destaque para Rebecca, a mulher inesquecível. Na trama, a nova esposa de um aristocrata vive perturbada por fatos relacionados à falecida esposa do marido. A junção do livro de Daphne du Maurier com a mente peculiar de Alfred Hitchcock oferece um clima de tensão e suspense ao trabalhar com a força da lembrança e da comparação em antagonismo com a sensibilidade da esposa atual versus a força e a mentalidade forte da esposa morta, representada por um quadro na parede. Um clássico irretocável do gênio Hitchcock que ganhou o Oscar de melhor filme em 1940.
Escurinho do cinema.
Cinema de tradição gótica no Brasil é o assunto da nossa entrevista de hoje com Guaraci Andrade, nosso convidado de Manaus, Amazonas, que está nos visitando. Como, na sua concepção, para finalizar, o senhor acha que o cinema possa contribuir efetivamente no processo de ensino-aprendizado, bem como nas aulas de diversas tendências de ciências humanas, por exemplo, história, literatura, língua portuguesa, artes e outras dimensões do saber humano?
O cinema, ele ainda é, como diz esse clichê, que ainda é a melhor diversão. Por quê? Porque sempre os jovens, os adultos, as pessoas mais idosas, sempre gostaram e gostam ainda de cinema. Isso estimula o estudante do ensino fundamental, médio ou superior, a fazer comparações, né? E essa comparatividade pode ser utilizada através de uma metodologia pelo professor de várias disciplinas, né, para que o aluno possa assim descobrir uma motivação maior pelo trabalho interdisciplinar que o cinema nos traz, né, que o cinema leva para as salas de aula. Então, um professor, ao escolher um filme, ele vai estar também mostrando um outro caminho para uma compreensão melhor de determinados conteúdos.
Professor, esse assunto é apaixonante, conversaríamos sobre ele um dia inteiro e seria pouco. 30 segundos para as suas palavras finais para os nossos ouvintes.
Gostaria de agradecer aqui ao professor Joel Cardoso, meu grande professor e também orientador, né? Ele teve uma parcela, né, de orientação no meu trabalho e também um apaixonado pelo cinema. Eu, assim como ele, nos identificamos muito em relação a isso, porque essa sétima arte, ela veio para ficar, não será substituída, né? Ela vai se aprimorar sempre no nosso meio, na nossa atualidade, e eu espero contribuir bastante, né, com o que eu sei sobre cinema e literatura para a classe estudantil de diversas áreas do ensino.
Na trilha do cinema.
Quero pedir Isaac Reis com o tema de Shaft e dedicar à turma de cinema de 2014 da UFPA, Os Melhores Amigos. We'll be right back.
Black pride and dick, that's a sex machine to all the chicks. You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Who's the cat that walk about when there's danger all about? Right on. They say this cat Shaft is a bad mother. I'm talking about Shaft. He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
Escurinho do Cinema.
Queremos de coração agradecer a participação do professor Guaraci Andrade em nosso programa. Como sempre, para encerrar o programa, apresentamos uma citação. A de hoje é de João César Monteiro, um cineasta português. Segundo ele, abram aspas, o cinema e a cultura em geral são tão mais ricos quanto mais consigam suscitar diferentes pontos de vista. O papel dos artistas é o de mostrar as dificuldades de uma sociedade, enquanto o do poder é de tentar escondê-las. O nosso Escurinho do Cinema de hoje vai ficando por aqui. Para você que nos acompanha e quiser nos mandar dicas ou tiver sugestões ou críticas para o programa, entre em contato com a nossa produção pelo e-mail radioweb@ufpa.br ou pelo Twitter @radioweb_ufpa ou ainda pelo telefone 3201-7768.
Escurinho do Cinema.
Escurinho do Cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. Nesse programa, excepcionalmente, o roteiro, a apresentação e a produção foram minhas, Joel Cardoso. A gravação e montagem ficam a cargo de João Nilo. A supervisão e edição são responsabilidade dos jornalistas Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, sob a coordenação geral da professora doutora Rosane Steinbrenner. Tchau e até o próximo Escurinho do Cinema, com muita informação e entretenimento para você, aqui na sua, na nossa Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento também sobre cinema.